Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Espantoso Poder do Pensamento Positivo, como você pode usar o poder do pensamento positivo para criar felicidade ilimitada, de Monica Stevenson. É um livro de autoajuda voltado ao desenvolvimento de uma psicologia positiva aplicada ao cotidiano. A obra parte da ideia de que o pensamento negativo surge com facilidade diante de desafios e, por isso, precisa ser substituído por um sistema mental mais consciente e treinável. Em vez de tratar a mudança interna como algo abstrato, o livro defende práticas simples para reorganizar hábitos mentais, usar gatilhos de pensamento a favor da ação e fortalecer uma postura mais produtiva. Sua proposta é funcionar como um guia introdutório, direto e de leitura rápida, especialmente para quem quer compreender a diferença entre padrões negativos e positivos e começar a corrigir respostas automáticas que limitam o desempenho pessoal e profissional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o uso de gatilhos mentais como ferramenta para interromper padrões negativos. A obra enfatiza o papel dos gatilhos mentais como recursos práticos para quebrar o fluxo automático de pensamentos desfavoráveis. Em vez de depender apenas de força de vontade, o livro sugere a criação de estímulos internos e externos que orientem a mente para respostas mais construtivas. Esse ponto é importante porque reconhece que a mudança de comportamento raramente acontece por decisão isolada. Ela costuma depender de contextos, repetições e associações mentais. Ao trabalhar com gatilhos, o livro propõe uma engenharia do hábito identificar o momento em que surge a negatividade e substituí-la por um padrão mais útil, antes que ela se consolide em ação improdutiva. Essa lógica aproxima o pensamento positivo de uma estratégia operacional, e não apenas de uma atitude emocional. O resultado esperado é maior foco na rotina e mais clareza para reagir a problemas sem amplificar o desgaste psicológico. É uma proposta simples, mas com implicações práticas diretas. Em segundo lugar, a abordagem introdutória direta e voltada a leitores iniciantes no tema. Pelas avaliações e pela forma como o conteúdo é apresentado, o livro se posiciona como uma introdução rápida ao pensamento positivo, com linguagem acessível e foco em aplicação imediata. Isso explica por que ele costuma ser descrito como objetivo de leitura fluida. Ao mesmo tempo, essa característica define tanto sua força quanto sua limitação. Para leitores que nunca exploraram o tema, a obra oferece uma diferenciação útil entre padrões positivos e negativos, ajudando na autocorreção mental. Para quem já conhece o assunto, parte do material pode parecer previsível ou óbvio. Mesmo assim, esse perfil introdutório é coerente com a proposta do livro servir como um guia simples para iniciar uma mudança de mentalidade, e não como uma análise profunda ou original da psicologia positiva. Em termos de posicionamento, ele se destaca pela acessibilidade e pela aplicabilidade imediata, o que o torna mais adequado a quem busca começo claro do que a quem procura teoria avançada. Em terceiro lugar, a relação entre psicologia positiva e aumento de produtividade pessoal e profissional, o livro também liga pensamento positivo a desempenho concreto, especialmente no trabalho e na execução de projetos. Essa associação é importante porque evita reduzir a psicologia positiva a bem-estar subjetivo. Ela aparece como uma base para agir com mais consistência, atenção e persistência. Segundo a proposta apresentada, quando o leitor aprende a administrar melhor seu diálogo interno, passa a desperdiçar menos energia com autossabotagem, dúvida excessiva e hesitação. Isso favorece uma postura mais produtiva diante de tarefas e metas. A relevância dessa ideia está no fato de que muitos livros do gênero tratam felicidade e produtividade como temas separados, enquanto aqui eles são conectados por meio da disciplina mental. A obra sugere que um estado interno mais organizado melhora a capacidade de tirar projetos do papel e sustentar esforços ao longo do tempo. Mesmo sem recorrer a teorias complexas, o argumento central é claro: a qualidade dos pensamentos interfere diretamente na qualidade das decisões. Em quarto lugar, a relação entre psicologia positiva e aumento de produtividade pessoal e profissional, o livro também liga pensamento positivo a desempenho concreto, especialmente no trabalho e na execução de projetos. Essa associação é importante porque evita reduzir a psicologia positiva a bem-estar subjetivo. Ela aparece como uma base para agir com mais consistência, atenção e persistência. Segundo a proposta apresentada, quando o leitor aprende a administrar melhor seu diálogo interno, passa a desperdiçar menos energia com autossabotagem, dúvida excessiva e hesitação. Isso favorece uma postura mais produtiva diante de tarefas e metas. A relevância dessa ideia está no fato de que muitos livros do gênero tratam felicidade e produtividade como temas separados, enquanto aqui eles são conectados por meio da disciplina mental. A obra sugere que um estado interno mais organizado melhora a capacidade de tirar projetos do papel e sustentar esforços ao longo do tempo. Mesmo sem recorrer a teorias complexas, o argumento central é claro: a qualidade dos pensamentos interfere diretamente na qualidade das decisões. Por último, a relação entre psicologia positiva e aumento de produtividade pessoal e profissional, o livro também liga pensamento positivo a desempenho concreto, especialmente no trabalho e na execução de projetos. Essa associação é importante porque evita reduzir a psicologia positiva a bem-estar subjetivo. Ela aparece como uma base para agir com mais consistência, atenção e persistência. Segundo a proposta apresentada, quando o leitor aprende a administrar melhor seu diálogo interno, passa a desperdiçar menos energia com autossabotagem, dúvida excessiva e hesitação. Isso favorece uma postura mais produtiva diante de tarefas e metas. A relevância dessa ideia está no fato de que muitos livros do gênero tratam felicidade e produtividade como temas separados, enquanto aqui eles são conectados por meio da disciplina mental. A obra sugere que um estado interno mais organizado melhora a capacidade de tirar projetos do papel e sustentar esforços ao longo do tempo. Mesmo sem recorrer a teorias complexas, o argumento central é claro: a qualidade dos pensamentos interfere diretamente na qualidade das decisões. Em conclusão, o espantoso poder do pensamento positivo é indicado principalmente para leitores que estão começando a explorar psicologia positiva e querem uma obra curta, objetiva e de aplicação imediata. Seu maior valor está em traduzir um tema muito discutido em passos mentais simples, ajudando o leitor a reconhecer pensamentos negativos, compreender o impacto do diálogo interno e adotar hábitos mais úteis na rotina. Para quem busca um texto introdutório, ele funciona como porta de entrada clara e acessível. Para quem procura profundidade teórica, pesquisa acadêmica ou uma análise sofisticada do tema, a obra pode parecer limitada. Ainda assim, dentro do seu gênero, ela se destaca pela praticidade e pela linguagem direta. Em vez de oferecer uma visão complexa ou abstrata da positividade, o livro prioriza a correção de padrões mentais e a organização da resposta diante de desafios cotidianos. Isso torna especialmente relevante para leitores que querem começar com algo simples e funcional, sem enfrentar jargões ou estruturas excessivamente densas. Seu diferencial, portanto, está mais na utilidade imediata do que na originalidade conceitual. Se você quiser apoiar a Mônica Stevenson, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!